Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha e Impact Hub.
Olá galera, começando mais um Telecast, e torcer por quem é o que é isso?
Especial, podcast especial.
Antigamente se chamava Minicast.
Era, pronto.
Minicast. É um minicast.
Pronto, minicast.
É o nome que você quer dar. O nome que você quiser dar é um podcast, minicast, telecast, tá no ar. Tá escutando? Pronto, tá valendo.
Bom, um produto do 45 minutos, nossa equipe aqui, tô aqui, eu, Rafael
Brasileiro. Não é pirata, não é pirata.
João de André Neto tá falando, Fred que já falou, Cabral, Cássio também tá aqui.
Vamos falar do Timba aí.
Falar do Timba aqui.
Falar o que ainda resta do Timba, as últimas esperanças, né?
Falar do
Lembrando
Timba.
Lembrando que, só Rafael, só pra... Por que não teve... O Telecast e o torcedor...
Na verdade teve o Telecast.
Não, teve.
Né? Eu e Celso ouvimos o Telecast inteiro. Eu e Celso.
Eu ia explicar, mas eu explico agora.
Ah, desculpa.
Não, explique, por favor.
Agora
você vai explicar, não.
O final de semana foi meio caótico na família 45 minutos.
Foi caótico pra mim, foi não. O nosso computador que tá caótico. Mas vou resolver essa bronca aí pra a gente não passar mais por isso. A gente sempre tenta fazer o Telecast logo que acaba a partida. Algumas vezes demora... 30 minutos depois do jogo, uma hora, que é o tempo normal para a gente acabar de fazer nossas tarefas, tanto nos nossos, nas outras ocupações. Mas nesse fim de semana, infelizmente, teve complicação. Uma parte importantíssima para o Náutico foi para Santa Catarina, perdeu para o Avaí por 3-0. Tivemos erros de arbitragem que atrapalharam o Náutico, sim. Mas também tem que lembrar um fator. O Náutico deixou a desejar dentro de campo. E para falar de campo... Queria falar com meu amigo aqui, Cabral Neto.
Lembrando, viu, Rafael, que eu e Celso gravamos o Telecast, né? Mas aí deu um problema. O Telecast foi de 25 minutos. Se você quiser, eu posso resumir aqui.
Resuma?
Vai dar uns 40, mais ou menos.
Só lembrando que esse programa a gente vai fazer o que seria o Telecast, junto também com Torcer Por Quem. O que seria um Torcer Por Quem. A gente vai fazer um especial do
Vai
Náutico.
Ser um combo.
Um combo.
Torcer Por Quem, que meu amigo, esse do Náutico, a gente vai ter que mudar de nome, viu?
Mas vamos lá, vamos passo a passo.
É, bom, em relação ao jogo, Rafa, não tem como, de fato, você dissociar a partida que o Náutico fez dos erros da arbitragem. Não tem como. E isso assim, não, isso não é aliviar para o lado do Náutico. O Náutico fez uma partida boa? Não, não fez. Mas na hora que você começa a contar a história do jogo, você vai percebendo a interferência direta do árbitro. Porque o jogo começou equilibrado, mas assim, equilibrado no nível baixo, ou seja, os dois times jogando mal, o Avaí tendo um pouco mais, né, de vontade de atacar, que era normal, natural, por estar jogando em casa, quase 14 mil pessoas, o melhor público do Avaí na temporada. E o Avaí chegava com mais facilidade à intermediária do Náutico. Mas a partir da intermediária, para alguma finalização que merecesse algum registro, ia uma distância muito grande. Ele não conseguia transformar, digamos assim, essa facilidade para chegar na intermediária com chances reais de gol. O Náutico tinha um pouco menos de facilidade para chegar na intermediária e também não finalizava. E aí, por volta dos 20 minutos, mais ou menos, teve uma falta para o Náutico da intermediária, que o Vinícius cobrou bem, a bola quica no gramado e o Renan faz uma boa defesa. 3 minutos depois, tem uma falta mais próxima da grande área, na meia-lua da grande área. Marco Antônio cobra essa falta, a bola bate na barreira. No contra-ataque, praticamente, do Avaí, começa a história do árbitro no jogo, que é quando ele começa a interferir no processo da partida. Ele marca uma falta inexistente do Igor Rabelo, que deu um carrinho claramente na bola. Ele estava próximo do lance, e aí eu acho... eu contei a história dessas duas faltas para tentar imaginar por que o árbitro marcou essa a favor do Avaí. Ele marcou aquela primeira falta para o Náutico, e houve pressão da arquibancada, e houve pressão dos jogadores do Avaí.
Eu falei isso assim no jogo.
É, né?
Eu estava assim no jogo e eu falei... Essa falta, que logo no mostrou o replay, claramente que não foi.
Não foi.
E marquei, ele só marcou essa falta.
Por conta das duas que
porque
ele tinha
marcado. Porque ele tinha dado uma a de Marco Antônio.
Aí a segunda, houve uma pressão ainda maior da arquibancada e dos jogadores. E aí eu acho que passa na cabeça do árbitro na hora. Pô, eu dei duas lá pro Náutico agora. Não dá essa aqui, eu vou começar a me complicar no jogo. É o pensamento do árbitro, né? Então ele marca uma falta inexistente, totalmente errada. Pensamento errado, lógico que é pensamento errado. Mas assim, eu acho que acaba sendo involuntário ele pensar isso, mas é completamente errado.
Ele foi impulsivo, né? Ele marcou por. Ele deu a falta. Ele foi impulsivo marcar aquela falta, mesmo não sendo.
Não
ele
sendo.
Foi tão impulsivo que ele deixou de enxergar que não foi falta de jeito nenhum.
Exatamente. E aí Marquinhos Catarina faz o gol, uma cobrança de falta belíssima, diga-se de passagem. O gol saiu por volta dos 24, 25 minutos, mais ou menos. E até os 40 minutos não aconteceu praticamente nada no jogo. Você percebia que o Náutico sentiu o golpe do gol, né? Deixou, assim, ficou mais passivo em campo, mas ao mesmo tempo o Avaí não cresceu, o jogo ficou...
Marquinhos teve uma outra falta que ele meteu
então,
na trave.
Então, até os 40 não aconteceu nada. É. A falta do Marquinhos foi depois dos 40, foi 42 mais ou menos. Aí uma falta que existiu de fato.
Existiu de fato.
Ele cobra a falta, a bola bate no travessão, bate na linha e sai. Foi o lance mais perigoso, digamos assim, legal do Avaí. O Avaí tinha tido uma chegada até um pouquinho antes, João. Mas assim, também não foi de jogada trabalhada. Foi um escanteio, não sei se você vai lembrar, que o Marquinhos, ao invés de cruzar a bola, ele toca a bola rasteira para a marca do pênalti. E aí o Rômulo chega uma jogada ensaiada. Chega, bate, só que ele bate na zaga do Náutico e a bola sai. Não, quer dizer, não foi trabalhada a jogada pelo Avaí. E aí, aos 46 minutos e 15, eu estou fazendo essa referência porque ele deu um minuto de acréscimo e marcou o pênalti aos 46 e 15, que é o de menos.
É.
Não dá para você brigar por conta disso, não. Mas é só um detalhe também da marcação. Ele marca aquele pênalti que foi totalmente equivocado. O Igor Rabelo consegue chegar na frente, põe o pé na frente do jogador,
toca no lance, na bola.
E
no lance, o Igor já bota o braço para cima, dizendo que não está fazendo
isso, falta. Isso. E aí o jogador do Avaí vai chutar a bola, chuta o calcanhar do Igor Rabelo, cai e o árbitro na mesma hora marca pênalti, com uma certeza absoluta. Estava próximo do lance, inclusive, também. E aí o Avaí faz 2-0, isso já mudou a cara do jogo.
Não, aí já é outro, já é outro jogo.
Porque assim, o jogo do primeiro tempo foi jogo para 0-0 ou para 1-1. Não é que o Náutico tenha jogado bem, não. É que o Avaí também não jogou bem.
Cabral. O argumento é esse, eu concordo com você. Porque muita gente fazendo questão de enfatizar que o Náutico, que o Avaí, o árbitro roubou, mas o Náutico jogou, não fez nada. Ok.
O Avaí também.
Exatamente. Então, assim, o jogo, pelo que os dois times estavam jogando, era 0-0.
Isso.
E na hora que você joga fora de casa, num confronto direto, contra um estádio lotado, um time ali que, assim, que tá na sua frente, a necessidade de vitória maior é do Náutico, e você tem dois erros grosseiros da arbitragem a seu favor, é impossível você, que já não vem jogando bem, você, assim, o árbitro decidiu o jogo, não é minimizar, não é passar a mão na cabeça do Náutico,
não,
é dizer
não.
O que existiu.
Exatamente.
O árbitro decidiu o jogo a favor do Avaí.
Isso.
Porque virar 2-0 contra no estádio...
Talvez o Ivanildo não fizesse as mexidas que fez no intervalo. Talvez.
Exatamente. E tudo é diferente.
O terceiro gol teve claramente a interferência dos dois gols iniciais, João.
Lógico.
Porque o Náutico partiu para cima do Avaí, ficou exposto, tomou um contra-ataque aos 4 minutos e tomou um contra-ataque aos 6. Quer dizer, ele estava tão exposto que ele nem aprendeu com o primeiro contra-ataque que levou. Aí ele toma um contra-ataque aos 4, não acontece nada. No segundo contra-ataque, toma o terceiro gol, acabou o jogo.
Acabou o jogo.
Com 6 minutos do segundo tempo.
Eu acho, só participando aqui para entrar nessa discussão de vocês, eu acho que o jogo já acabou no intervalo.
Eu também acho.
Acho que é assim. Ali, só... E nem acabou ali, porque o Náutico ainda perdeu o Maílson. Porque se o Náutico tivesse conscientizado que o jogo tinha acabado aos 4 do segundo tempo mesmo, já não teria nem tido aquele lance imprudente, que acho que foi o único acerto do árbitro, foi a expulsão de Maílson. Pode discutir um pouco para frente. Eu acho que, mesmo que ele tenha recuado o pé, a entrada dele foi uma entrada absurda. A
discussão podia ser amarelo ou não, mas sim.
Okay.
Eu daria amarelo para
ele. Mas ok, mas eu não considero ali que foi
não, foi um absurdo.
Um absurdo. As duas faltas eu achei absurdas. Que foram duas faltas. A primeira, o cara dá um carrinho absolutamente normal e tira a bola. Até Igor Rabelo atingir o jogador da Avaí, a bola já tinha voado. E o segundo, meu Deus do céu, o cara chutou o pé do zagueiro do Náutico. Então, assim, a falta do pênalti é uma marcação ainda pior, independentemente de ser dentro ou fora da área, como infração, é ainda pior do que a primeira. Então, ali o jogo já morreu ali. O Avaí nem mereceu fazer aquele 2-0, não jogou para aquilo, não jogou para ter aquele placar no intervalo, mas numa decisão. Tudo bem que o empate poderia, nesse momento, o empate estava excelente para o Náutico, se tivesse sido 2-2. Mas o empate para o Náutico já não era o melhor resultado do mundo. E numa decisão de campeonato, como foi para o Náutico naquele momento, a ponto corrido tem disso, né? Apesar da forma do campeonato, alguns jogos tem peso maior que o outro. Não é assim, por mais que no final seja vale a mesma quantidade de pontos. Mas nesse caso do Náutico, para mim, morreu no intervalo. E ali, assistindo o jogo, nesse momento, a coisa mais importante que o Náutico tem para fazer é secar o Bahia.
Eu botei isso quando fez o Bahia fez 3-0. Eu até tuitei, você pode começar o jogo do Bahia.
Eu acho o seguinte, qualquer time...
E só encerrar de passar, Fred. Faltou futebol ali, naquele jogo, Aliás, algumas rodadas já vem faltando um pouco futebol náutico. Vinícius caiu bastante. Marco Antônio, fisicamente, ele tem um desgaste maior. Então, assim, eu vou dar um... Eu acho, por exemplo, entre a queda de Marco Antônio e Vinícius, eu acho a de Vinícius mais acentuada. Que começou muito bem, teve aquele jogo do Paysandu, mas caiu bastante. Então, nesse momento, está faltando resultado ao Náutico e também futebol. O que, nesse momento, eu acho muito difícil o acesso do Náutico, nesse momento. Eu já achei que ficou muito ao alcance do Náutico, nesse momento, já acho que está muito distante. Eu
incluiria Rodrigo Souza nesse peso também. Um jogador importante que também caiu bastante.
Mas, querendo ou não, ele vem sendo substituído por Maílson. E ainda assim, se fosse o caso, ele, teoricamente, ele teria um substituto. No caso desses dois, tendo o Renan Oliveira,
não tem
substituto. É uma queda muito grande. E nesse momento, o processo do Náutico, a combinação é muito difícil. E as duas vitórias que o Náutico precisa, com esse futebol, não acho a coisa mais garantida do mundo também. Apesar de pegar, teoricamente, dois adversários. Um já rebaixado. E o outro, possivelmente,
já livre, né?
O que eu não há como negar que qualquer time, sente e se desmonta levando dois gols com erros de arbitragem nos dois gols. Isso aí é um fato que não tem como tirar...
Psicologicamente,
inclusive. Não, se desmonta. Taticamente, psicologicamente, se desmonta.
Taticamente, você muda toda a forma que você atua no segundo tempo.
Porque psicologicamente, você
está abalado.
Você já desmonta tomando 2-0.
Exatamente. Então, né? E o fato de ser... Quando você chega, tem a certeza, a convicção de que teve um erro, você ainda abala mais o psicológico. Você, porra, não adianta. Você começa a passar mil coisas na cabeça que não deveriam passar. Ponto. Lógico que o erro de arbitragem foi determinante para o Náutico ter perdido o Avaí. Poderia perder com outro roteiro? Poderia, mas aí vai pro IC, né? A gente não tem como prever isso. Agora, é o que Cássio já começou a tratar aqui. O Náutico vem jogando mal há algum tempo. O Náutico entrou na reta final da Série B jogando mal. O Náutico jogou muito mal contra o Goiás. Jogou muito mal contra o Goiás. Aquela vitória do Náutico foi acidental. O Náutico não fez por merecer.
Foi a vitória de lance individual, mas...
O Náutico não fez por merecer os três pontos contra o Goiás. São
três atuações ruins.
Contra o CRB, muito CRB, ruim também.
Goiás e...
Aí no meio daí tem uma do Atlético Goianiense, que é interessante.
Tá.
Mas a anterior contra o Luverdense já é muito ruim também.
Não, mas então, do Atlético Goianiense, querendo ou não, era o líder do campeonato,
jogou completamente jogou a velha, okay. Então, venceu, não, de okay. Cinco jogos, dos últimos cinco jogos, o Náutico fez uma partida boa. É muito pouco. Agora, não é tão diferente de Avaí, de Vasco, de Bahia... Todo mundo, e do CRB, meu Deus do céu, todo mundo meio que tem uma dificuldade de remar muito grande. É por isso, né, que a Série B continua aberta. Apesar de Cássio ter afirmado que considera muito difícil o acesso do Náutico, e de fato é, mas você não consegue ver...
Vai chegar um pouco mais pra frente, que é o tem que torcer pelo Náutico.
Que você não consegue ver muito claramente, você não consegue ver assim, diz, não, pô, o Bahia... Vai vencer esses dois jogos, vai conseguir os quatro pontos que precisa. A tendência total é que consiga, mas se você voltar e dar nos programas Torcer por Quem, que a gente fez anteriores, vai ter gente dizer que não adianta nem prestar atenção em Náutico, em Bahia e Sampaio, porque o Bahia vai passar por cima do Sampaio e o gol sai aos 49, 47, na última bola do jogo naquele segundo tempo. O Luverdense a gente já considerava que havia probabilidade aí do Bahia tropeçar. E assim vencendo. Né? O Oeste e Avaí, eu vi o jogo. O Avaí foi para jogar todo fechado contra o Oeste. Então, não tá, esses times, e até o Vasco está incluso nisso, se houve erro de arbitragem na ressacada, houve erro de arbitragem em favor do Vasco também, contra o Bragantino. Penta, né? Então, assim, todos estão dando uma margenzinha aí para o Náutico acreditar. Agora, o Náutico não chega com certeza de vitória contra o Tupi.
Não, eu acho
não
que
chega, porque o Tupi está completamente desmotivado no campeonato.
Vai ter mala.
Mas vai ter uma mala preta tripla, porque um resultado negativo do Náutico encerra a Série B ali mesmo.
O Náutico vem jogando mal, jogou mal em cinco partidas, jogou bem somente contra o Atlético Goiás. Ok. Esse jogo do Avaí, eu dou desconto pro Náutico, porque assim... jogou mal, o Avaí jogou mal, e o Náutico, nesse jogo, perdeu por conta da arbitragem. Então, assim, era um jogo decisivo, porque se o Náutico veio tropeçando, veio jogando mal, o Avaí também, tanto é que o jogo era decisivo para os dois lados. Se o jogo foi decisivo para o Náutico, o jogo foi decisivo também para o Avaí. E se o Avaí chegou ao ponto de fazer um jogo decisivo na antepenúltima rodada, é porque também teve a sua campanha,
todos eles.
Então, assim, o Náutico tem o direito de chorar essa partida, que é uma partida... É, talvez, se o Náutico ficar por um ponto do acesso, o choro desse erro da arbitragem vai se multiplicar e vai ganhar força. Agora, não tira o alerta que fica pelo futebol que o Náutico não vem jogando. O Náutico contra o Tupi, eu acho que o Náutico tem condições de ganhar o Tupi, até porque... Se o Náutico não ganha do Tupi, assim, não é que nem... Ele tá fora.
Ele perde o discurso.
Ele perde o discurso. É. Mas, pô... Se ele, veja, se o Náutico ganhar do Tupi, ganhar do Oeste, fizer a parte dele, e ficar fora por um ponto, por dois...
Acontecendo isso, seria a mesma campanha do ano passado. Quando também terminou em quinto lugar.
Mas naquele do ano passado foi futebol. Assim, ficou nítido que faltou futebol em algum momento, assim. No jogo com o CRB, no jogo com o Macaé.
Eu não
quis
dizer isso não, João. Eu me referia a ficar por um triz. Aí eu só lembro do Náutico 96-97. Era G2 na época, nem se chamava G2. Era o campeão e o vice que passava. O Náutico foi dois quadrangulares. O Náutico foi terceiro em 96, terceiro em 97. Aí agora é G4. O Náutico, quinto no ano, quinto no outro. Meu amigo.
O que eu falo assim, ano passado, ninguém contesta isso. Faltou futebol, faltou bola. O Náutico perdeu, caiu, não subiu por erros do próprio Náutico. Contra o CRB e contra o Macaé. Se o Náutico não subir esse ano, ganha os dois jogos dele agora, e os resultados, e os outros adversários ganharam os dois jogos deles, e o Náutico não subir por dois pontos, essa lamentação do jogo, do erro da arbitragem lá contra o Avaí, por mais que não isente totalmente, óbvio que você não vai isentar totalmente a campanha, mas dá uma força, um discurso do Náutico que foi prejudicado, que o juiz não deixou...
Porque
errou mais o Náutico do que a arbitragem foram os dois gols do desconto do Bahia. O Bahia ganhou três pontos mal assombrado aí.
Mas aí o Náutico não tem interferência nisso. Agora, se o Náutico não ganha do Tupi, aí cai o discurso, esse discurso de defesa do Náutico, digamos assim. Cai o discurso, o Náutico aí não vai ter muleta pra se apoiar.
Mas também uma muleta...
Não sei, mas sim, mas não vai ter. Então, assim, eu acho que o Náutico tem que...
Eu também acho o seguinte, sabe, João? Lógico, o que foi determinante pro Náutico perder do Avaí? Arbitragem, sem dúvida nenhuma. Agora, era o primeiro tempo. Também não dá pra... Não é aquela história...
Mas 2-0 contra fora de casa.
João, veja só. Não tô dizendo que dava pra reagir, não. Não dava. Eu já disse que não dava pra reagir. O que eu tô dizendo é o seguinte. Não havia uma certeza de pontuar. O jogo por linhas normais...
Seria um 0-0.
Não. Perder, empatar... Assim, o jogo foi definido pela arbitragem, mas não havia garantia de pontuação ali.
Não.
O jogo seria disputado
normal.
33% para cada um.
Sim.
Certo? Na verdade,
o ponto vai ficar na dúvida.
Talvez. Não é só, isso, sabe, Rafael? Só para corrigir. Pronto, é isso aí. Não havia a certeza. Não foi um gol aos 43 de segundo tempo, um pênalti roubado aos 43 de segundo tempo, que matou. Deixa a dúvida, deixa a certeza.
Talvez o erro na partida contra o CRB, que teve um gol do Náutico legítimo, tenha sido até mais grave.
É porque é um erro muito mais perdoável, né? O impedimento contra o CRB. Ela fez um gol legal e foi marcado.
Agora, um detalhe, eu não sei se vocês concordam com isso. Diante de tudo isso que a gente está falando aqui, dessa interferência direta do árbitro, eu acho que os jogadores do Náutico se revoltaram menos do que deveriam.
É isso, cabrão. Eu ia chegar nesse ponto.
Eu achei isso, assim.
No,
e assim, eu não
quero. Falou foi Ivanildo.
Com o STJ, não, mas e com o STJD punindo todo mundo por falar qualquer coisa, assim, o Náutico, teoricamente não. O Náutico não tem nenhum histórico recente nesse tipo de coisa. Só que o Náutico está vivendo onde o rival passou por isso, onde outros clubes passaram por isso. Eu acho que, de certa forma, o jogador não fica alheio disso, não. Ele fica dizendo, meu amigo, tá, o que é ridículo. Não, ridículo não dos jogadores, ridículo pelo STJD. Fica um tempo onde simplesmente você não pode falar.
Não, mas
você não pode fazer, você não pode fazer o que Richelli fez. Mas assim...
Mas a reclamação durante o jogo mesmo, sabe, Cássio? Assim, dos dois lances, não pareceu... Pareceu, assim, uma falta mal marcada no
campo. Mas durante o jogo, talvez o cara não saiba. Talvez, de repente, é falta, de repente...
Falta não é pênalti. Se fosse dois pênaltis...
Tipo,
mas a falta, todo mundo, ninguém reclama na
voltou
hora.
Voltou pro segundo
aí,
tempo.
Aí, sai o gol...
Voltou pro segundo tempo.
O segundo tempo, as pessoas já sabiam. Vai lá... Antes de começar o jogo, ó.
Aí, isso era
final. Eu acho que
não foi nada.
O time inteiro fazendo aquela pressão. E ninguém fez isso.
Eu tô cabral nessa. Faltou pressão. É assim, porque. Faltou pressão.
Não é pra ser agressivo, partir pra cima de ninguém, não.
Fazer pressão mesmo. E tá faltando pressão.
Que o Avaí fez nas duas faltas e resultou na cobrança de falta depois, que marcou errado depois.
Exatamente. Pressão faz parte do jogo, inclusive. E Outra coisa que faz parte do jogo que eu noto que está faltando para o Náutico nessa reta final é parte extra-campo. E é quando eu falo extra-campo, estou dizendo para roubar, comprar juiz e fazer esquema. Não é isso, não. É fazer pressão também. É, o Sport fez muito bem, o Sport foi muito prejudicado naquele dia do Palmeiras e fez pressão. Quando houve o jogo seguinte, Sport e Vitória, que foi sorteado um árbitro... foi Sport e Ponte Preta que foi sorteado o árbitro baiano. O Sport abriu o bocão e fez pressão. E tem que ser feito. Porque todo mundo faz. Você não pode aceitar, você não pode ficar calado numa reta do final do campeonato, onde tem muitos interesses envolvidos, muito dinheiro envolvido. Pronto, o Náutico... vou supor que o Náutico, se aquele jogo com o Avaí fosse o último jogo do campeonato e o Náutico perdesse com o erro da arbitragem, são erros que vão tirar do Náutico uma conta, por baixo de 27 milhões.
20, assim, para 23, que foi o 20, considerando que o que a Lírio disse que o Santa recebeu e o Náutico fosse no mesmo patamar, seria.
Mínimo, 23 milhões. Veja, é muito dinheiro envolvido. Então,
na prática, é muito mais do que isso, porque.
A reta falou só de cota, pô.
Não, 23 de cota. O valor que o Náutico tem da caixa, por exemplo, é um na Série B. Na Série A é outro.
Lógico.
Então, que hoje é o master do Náutico. Na Série A, outro, o Náutico já receberia outro valor por estar na primeira divisão. Entre outros patrocinadores que poderiam aparecer, entre um engajamento da torcida que aumentaria, um aval... Enfim, tem
muita coisa envolvida, muito dinheiro envolvido. E não é, assim, futebol... Quando eu falo extra-campo, de repito, para deixar bem claro aqui, para dizer que estou defendendo algo contra a prática esportiva ou algo fora da lei. Não é, estou pedindo para comprar juiz. Mala branca, você incentivar o Bragantino, faz parte. E fazer bocão, faz parte. O Náutico foi prejudicado como foi pelo Avaí. O presidente da federação estava no estádio e não se fez. Evandro,
lá?
Tava. A informação que eu tenho é que tava.
Mas Evandro
assim, veja,
tava, ele é tava, pra falar alguma coisa
tava lá.
CBF,
Evandro, Evandro, mas aí não. Tá, mas aí ele apresenta. Veja, aí
não,
ele.
Não, é uma crítica.
É uma crítica.
Dizer assim.
Tem que falar, pô.
Nunca falou.
Porque Evandro, veja, Evandro não vai ser punido. Não pode. Quando o Sport é prejudicado, ele tem que falar. Quando o Náutico é prejudicado, ele no estádio.
É mais fácil.
Ele defender.
Ele defender.
Ainda bem que ele não falou, porque era mais fácil ele dizer, rapaz, o árbitro.
Não, é normal. Isso é coisa de um árbitro experiente, aspirante à FIFA, com 10 anos de carreira. O que aconteceu foi um acidente. Não quer
Evandro
dizer
é um dos maiores escudos dessa CBF.
Um negócio de em reta final, o extracampo trabalha muito, porra.
Ô, João.
Acho que a Federação da Bahia, como foi feito, por exemplo, quando a mesma reclamação que o Sport teve contra Ponte Preta, que foi sorteado o árbitro baiano, no jogo do Vitória foi sorteado o árbitro daqui de Pernambuco.
Mas no caso, o pernambucano atrapalhou.
Viu? Atrapalhou. O Sport
atrapalhou. Aquele debate do atrapalhou, ele é tão... Lógico que eu não vou mergulhar naquele debate aqui. É um debate bem polêmico, se ele atrapalhou ou não.
Eu nem lembro.
Foi o pênalti que foi fora da área.
Mas eu nem vi o
lance. Ele deu pênalti. Ele deu pênalti. Mas não expulsou o jogador que tinha amarelo. A marcação correta ali era falta.
Foi Nielson, não foi?
Foi. Falta e expulsão. Falta e expulsão. Aí caberia um debate. O que era melhor pro Vitória naquele momento? Levar um gol e continuar com 11?
Eu tô falando essa besteira no Twitter. Mas
eu nem falei no Twitter, porque tu não lembra.
Nielson tá pra ele de arbitragem do Campeonato Brasileiro, tanto como o Renan Calheiros está pra Lava Jato.
Ele aparece em todo canto. Jogo.
Foi, tanto que o Vitória reagiu. Talvez com um a menos não tivesse força pra reagir.
Sim, aí, naquele caso ali, a Federação Baiana fez uma nota e abriu o bocão. Lógico, e tem que ser assim, pô. Veja, Evandro é presidente da Federação Pernambucana, então ele tem que defender os clubes de Pernambuco.
Eu vejo ele defender muito o Campeonato Pernambucano.
É, não existe.
A instituição do Campeonato Pernambucano.
E a diretoria do Náutico também, só no outro dia, um diretor deu entrevista para a Folha de Pernambuco, que eu vi, e falou assim, no outro dia já... Então tem que... Veja, se o jogador não pode falar porque tem essa... ocorre de ser punido... O dirigente abre a boca, pô. Tem que fazer boca.
Se for punido, aparece outro, que pode ter.
Então, assim, tem que, o Náutico tem que ter cuidado.
Mas um colegiado, só pra falar de arbitragem.
O Náutico tem
que. Vai cair num por um, que tem um.
Tem que ter cuidado, na questão de extra-campo, em reta final do campeonato. Tem que ter.
Agora veja, João.
Tem que ter cuidado.
Imagina.
Tem que mandar mala pro Bragantino.
Pra ir um pouco além disso, assim, pra que, assim, nesse momento. A pressão passa indo além da pressão, que era um fator importante. Eu acho que, acima disso tudo, está a falta de futebol mesmo. Tá a falta de futebol do Náutico.
Eu concordo, Cássio. Só que eu acho que ela é semelhante para Vasco, Avaí e Bahia. E aí, por isso que dá esse peso maior. Porque se Avaí,
não,
Vasco e Bahia...
Não, mas não é para esse jogo especificamente. É para até onde chegou agora.
Mas os outros também.
Não, mas nesse momento também está bem apertado.
Olha, eu vou... da parte daquilo que vocês falaram da verba, do que o Náutico ia receber, eu tenho uma pergunta para fazer, mas que eu vou fazer. Farei essa pergunta depois da
pílula. Deixa eu só fazer também um comentário tão rápido sobre a questão da arbitragem, porque se por acaso, a gente está falando isso aqui, são por baixo aí 23 milhões que o Náutico pode deixar de receber por conta desses erros de arbitragem, digamos assim. E só no outro dia que o Eduardo Henrique foi lá, o diretor do Náutico, falar, reclamar, falou de forma contundente até e tal. Imagina se tivesse sido Náutico e Salgueiro, o campeonato pernambucano, tinha tido muito mais pressão, tinha tido muito mais reclamação do que um jogo como esse. Quer dizer, às vezes parece que eles valorizam mais o pernambucano ou se sentem mais fortes no pernambucano do que no Campeonato Brasileiro.
Mas foi muito estranha a postura da direção do Náutico.
Achei muito estranha, muito passiva, pô.
É. Muito quieto.
Bom, vamos lá escutar a pílula do Hub.
Bom, falando novamente aqui com o Guilherme Cavalcante, um dos sócios do Hub. Guila, no momento de crise pelo qual o país passa, a profunda recessão econômica que começa a mudar esse cenário agora, empreender muitas vezes parece um desafio que as pessoas, não, vou esperar a crise passar. Na verdade, empreender nesse momento pode ser uma boa alternativa, né?
Cara, é justamente na crise que as grandes oportunidades vão se apresentar. A gente se refere às empresas grandes de crescimento rápido no setor de tecnologia como as empresas unicórnios, né? E todas as unicórnios da América Latina estão, não por coincidência, na Argentina, o país que viveu 10 anos de crise. Então, não é a crise que vai determinar o sucesso do teu negócio, mas é no ambiente de crise onde as oportunidades maiores vão surgir. É também no ambiente de crise onde o teu custo de oportunidade baixa. Se você está desempregado, cara, qual é o teu custo de oportunidade de começar um negócio? É zero, velho. Mete as caras, vai para cima. Então, essa percepção de um risco diferente, esse ambiente propício à criatividade e a novas ideias que surge no momento da crise, é fundamental para o empreendedor sair da zona de conforto dele e começar a meter os peitos e empreender. Eu acho que não serve de desculpa para você não empreender o fato do país estar em crise. Pelo contrário, o Hub é um bom exemplo disso. O nosso modelo de negócio se dá muito bem com a crise. Obrigado.
Bom, isso aí foi nosso amigo Celso Shigami com Guilherme aqui do Impact Hub. E agora a gente vai para a parte chata, né? Que é a parte que quando você olha, você vê que o Náutico tem 17% de acordo com o Infobola.
Chance de gol. Parou de atualizar.
Morreu.
E o FMG foi ocupado.
E o FMG tá ocupado e parou.
Não, tô não. 15%. Eu tava usando o site.
15%. O FMG?
O FMG 15%.
O site tá novo, pô.
Voltaram a atualizar?
Não, não só atualizaram, como o site tá novo.
Novo,
tá muito. Ah, turma lá ocupando. Ah, turma ocupou lá e
resolveu. Então, esse final de semana estavam... Isso foi hoje que você viu.
Não, ontem. Meu irmão, ninguém leu o jornal. Ninguém leu o jornal.
Hoje tá novo.
Ninguém abriu nenhuma matéria do site que eu fiz, bicho.
Eu vi.
Tá tudo lá, pô.
Meu Deus, a turma ocupou lá, você aproveitou aqui, isso, vamos ver.
15%, 15% é Cabral.
15 e 17.
E o chance de gol morreu.
Morreu.
Mas o que é por trás desses 15%, assim? Eu considero que tá aberto.
Você tá aberto.
Ganha nas duas.
Primeiro, não, é óbvio que ficou mais difícil, isso aí é inegável. Agora, é seguinte, morto não tá.
O primeiro ponto é o seguinte. Obrigação número um do Náutico.
Rapidinho. Morto, beleza, João. Mas aberto...
Não, veja só, vamos
por partes. Tá aberto, não.
Não, vamos por partes.
Tá, vamos lá.
Primeiro ponto, primeira obrigação do Náutico, levar para a última rodada.
Exatamente. Veja, o Náutico, a minha opinião é bem rápida. O que o Náutico tem que fazer? O Náutico tem, nesse momento, que não está nas mãos do Náutico, o Náutico tem que fazer o que está nas mãos dele.
Levar
é vencer o jogo, rodada. Veja, vence o jogo e vê como é que ficou a rodada. E aí, venceu o jogo, levou para a última rodada. O Náutico tem que vencer o Tupi, terminou a rodada, vê como é que foi, como é que a gente processou da gente, melhorou a situação, não melhorou, mas a decisão ficou pro jogo do Oeste. Isso é o assim, é o que nós temos que fazer, e de todas as missões é a mais fácil. Dessa rodada especificamente.
Dois detalhes sobre essa questão. Primeiro é que o lado positivo, o lado negativo todo mundo sabe, a situação do Náutico é complicada, não dá, é difícil acreditar, mas vamos pensar no lado positivo, é que o Náutico não precisa hoje de uma série de combinações de resultados. O que eu quero dizer com isso? Ele não precisa que o Bahia perca pelo menos um jogo e o Vasco empate dois jogos Havaí, ele precisa focar em um adversário.
Ele precisa de um adversário
que se esborrache.
E o ou aí é enorme.
Nos dois últimos jogos. Que o Bahia se complique nos dois jogos, ou que o Vasco se complique nos dois jogos, ou que o Havaí se complique nos dois jogos. Esse é o ponto positivo. O outro, se dá para se mirar no exemplo dos outros, que é a exceção, eu digo sempre, não dá para criar conceito em cima da exceção, mas é uma exceção próxima da gente.
O Sport em 2011 chegou na penúltima rodada, atrás de Bragantino e Vitória. Bragantino e Vitória foram jogar em casa.
Tem que ver que vai ser o São Caetano aí
dessa vez. O Bragantino perde pro Asa em casa. O Vitória está ganhando o jogo até os 43 de segundo tempo. São Caetano faz um gol aos 43, um de contra-ataque aos 47. O Sport jogando na Ilha do Retiro com um público de 5, 6 mil pessoas só. Todo mundo entregou. O Sport está vencendo o jogo. De repente saiu o gol, começa a explode a Ilha do Retiro.
Só
no último jogo, aí sim. O Sport vai para o último jogo, dependendo só dele. Só precisava vencer o Vila Nova. Então, assim, é complicada a situação do Náutico. É difícil, mano. Não dá para criar conceito em cima da exceção. O normal agora é que subam Avaí, Bahia e Vasco. O normal é esse. O anormal é o Náutico chegar.
O Náutico já tem. O Náutico vai atrás do sim.
Então, o ponto de partida é esse. Você ganhou do Tupi, você leva para a última rodada. E aí, é o que você falou. A situação de Avaí e Vasco é uma situação muito confortável. Eles têm 5 pontos a mais que o Náutico. Então, eles precisam vencer um jogo. É muito difícil você considerar...
5 pontos, faltando 5 rodadas. É ponto pra caramba.
Mas faltando 2.
Assim,
teria que ser, no caso de Avaí e Vasco, um deles, né, Avaí ou Vasco, um apagão completo. É muito difícil. É muito difícil. Agora, no caso do Bahia, é pra quem vai ser direcionado o foco do Náutico, caso o Náutico vença as duas. Bahia e Bragantino, ele entra exatamente na conta do exemplo que Cabral citou, que na verdade o Bahia, esse 2011 serve para os dois agora, né? 2011, o Sport 2011 é o espelho do Bahia de 2016, é um time que errou tudo.
E serve o Bahia para a campanha como um todo e para o Náutico agora.
E o desfecho do Sport 2011 é a expectativa do Náutico matemática.
Mas o detalhe é que o São Caetano estava brigando contra o rebaixamento. Venceu o Vitória lá no Barradão.
E o Bragantino aí, esperar alguma coisa de Bahia e Bragantino é muito, muito difícil. Primeiro, porque o Bahia é o melhor mandante da Série B. Porque os ingressos estão esgotados desde antes de Bahia, de Luverdense e Bahia.
Pro Bahia, esse é o jogo do acesso. A gente está fazendo as contas do Náutico. Pro Bahia, é o Bahia vencer e o Náutico não ganhar, o Tupi acabou o campeonato.
E o Bahia vai ter até uma hora de vantagem, que é até um erro. Não existe o Bahia jogar...
Normalmente, as duas últimas rodadas eram na mesma hora.
Não existe o Bahia jogar com a sobra de uma hora.
Tem outro erro aí,
em relação
na tabela.
Que é quando ele vai torcer por quem, a gente comenta esse outro erro, e é verdade. E aí, é muito difícil imaginar alguma coisa de Bahia e Bragantino, alguma coisa positiva para o Náutico. Contra o Sampaio também era e chegou no final. Mas aí cai tudo de positivo que pode acontecer para o Náutico, que é exatamente o exemplo de Vitória e São Caetano em 2011. Era impossível, o Vitória ganhava o jogo até 43 no segundo tempo e terminou perdendo. Então é futebol. Mas é mínima chance. Agora, Atlético Goianiense e Bahia, aí, para mim, a interrogação é gigantesca.
Eu tenho minhas dúvidas, Fred. Eu vou dizer o seguinte, primeiro. O jogo, eu acho que pro Vasco perder, não ganhar um dos dois jogos, acho muito difícil. O Vasco vai jogar, mesmo que joga com o Criciúma lá, é um jogo chato, mas o último jogo contra o Ceará em casa, eu acho que o Vasco está muito bem encaminhado. O Avaí, tem um jogo que pode se tornar chato para o Avaí, porque ele pega o Londrina.
Sim, mas o Londrina ainda guarda outro.
O Londrina ainda agora, sonhando.
Mas aí, na Copa do Brasil de Pelotas, né?
Aí,
esse é um time que manda a mala.
Se o Londrina ganha do Avaí, tipo, o Londrina joga em casa ainda sonhando. Então, é um resultado possível.
Esse é totalmente possível.
Possível. O Londrina ganha do Avaí e o Náutico ganha do Tupi, o Náutico volta a passar a estar 2 pontos do Avaí. E aí, tome mala, minha amiga. A mala mais pesada que o Náutico já mandou na história tem que ir pro Brasil Pelotas para empatar com o Avaí. Porque
mal, o Náutico não. Abnegado do Náutico.
Abnegado não. Se o Avaí empata, se o Avaí perde pro Londrina e empata com o Brasil e o Náutico ganha as duas, o Náutico passa pelos critérios.
Desde assim, que não seja aquela cotinha que o Conselho fez, que sobrou 40 contas para cada um.
Então, assim, eu acho que a situação do Avaí possível por esse ângulo. O do Bahia, eu acho muito difícil o Bahia empatar, perder ponto com o Bragantino. Muito, muito, muito difícil. Só se tiver muita mala e o Bragantino ainda é envolvido. E o jogo com o Atlético Goiás, para mim, o gol que o Bahia fez, empatando o jogo com o Luverdense, no último lance do jogo, aos 48 do segundo tempo, aquele gol ali salvou a vida do Bahia na última rodada. Por quê? Se o Bahia perde o Luverdense, ele seria obrigado a vencer o Atlético Goiás em Goiânia. O Atlético Goiás não ia querer fazer a festa pro Bahia, ia querer estar jogando em casa. Agora, o empatezinho serve pros dois. O Atlético Goiás não deixa de fazer a festa com empate. E o Bahia sobe. Agora, aí vai lembrar Goiás e Santa Cruz em 99.
Certo, mas na verdade, não, mas não, não vale, não.
Goiás e Santa Cruz, o empate era pros dois.
É, deve ser a entrega do troféu, né?
Não, o Atlético não é nesse, não, pô.
Por que não?
A vitória, por quê?
Não, mas não é.
O Atlético Goianiense não deve nada ao Bahia.
Não, pô, deve nada ao Bahia, pô. Sei. Exatamente assim. Eu acho que tá se colocando. Eu
acho que pode ter um empate, um jogo de comadre.
Vamos alguns pontos. O que se pode analisar desse jogo?
Se a torcida do Atlético Goianiense fosse uma torcida, a Vera, é porque eu acho que lá é meio que Goiás e Vila Nova. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense foi a torcida da Vera, fosse pro jogo Bahia. Meu irmão, eu ia querer tirar. Eu ia querer
tirar o Bahia da
tirar o Bahia.
Essa é uma questão. Essa é uma
pela maldade.
É. Esse é um dos
pontos. Não é pela maldade, não, Cássio. Eu vou dizer. Eu
não, é como adversário, não é pela maldade.
Esse é um dos pontos que eu ia entrar. Rapidinho, João. É o seguinte. A gente tá colocando. Assim, o Atlético vai morto. Primeiro, assim, é futebol. O Atlético vai tranquilo. O Atlético é melhor que o Bahia. O Bahia joga muito mal fora. O Bahia não consegue ganhar de ninguém fora.
O que pode auxiliar o Bahia, Fred, é a quantidade de jogador do Atlético. Já está contratado por outros clubes que, se de brincar, nem jogam mais.
Pronto. Aí é que vai ter um desmanche. É. Essa é a questão.
Mas veja.
O time já foi campeão,
mas eles podem, já fez a festa em casa.
Mas eles podem jogar. Veja, eles podem até fazer corpo mole se eles quiserem. Mas eles, pelo contrato, eles têm que jogar.
Exatamente. Eles têm que jogar. Primeiro ponto. Vai ter desmanche? Vai dar férias? Não vai dar. Vai chegar com um time ok. A partir daí, você vai precisar motivar os jogadores. É difícil motivar jogador que não seja com a mala preta...
Branca.
Preta é branca. Que não seja com a mala branca de altíssimo peso. Agora, a gente pode até explicar aqui. Por questões legais, o Náutico não pode simplesmente...
Ele na instituição
dá R$1 milhão.
Não pode.
Ao Atlético Goianiense. Porque valeria R$1 milhão, já que ele tem 23 para ganhar.
O Atlético não pode, inclusive, nem receber de abnegados. De abnegados não pode. Jogador também não pode.
Mas recebe, né?
Mas não pode. Não pode.
Mas a gente sabe que se recebe.
É.
Então, teria que. Como é que você vai levantar tanto dinheiro sem ter esse dinheiro? Né? E porque. Cá entre nós, um incentivo de 100 mil. 150 mil para um jogo desse não vai mexer com o Atlético. Isso mexe com o Tupi contra o Náutico.
Tá rico, hein, Fred?
Hã?
Tá rico, hein?
Eu comia a grama. Pode vir o Atlético me escalar que eu dou a vida lá. Mas um time que acabou de subir não vai fazer diferença.
Eu acho que eu vou falar o seguinte. O empate não mata os caras. Esse é o problema.
Aí eu vou para outro ponto. Não,
é por isso que o gol do empate do Bahia contra o Verdense foi tão importante.
Aí tem outro ponto aí, que é o ponto mais frio. Esse discurso que eu vou fazer agora, não, é difícil convencer os jogadores. Mas a direção do Atlético deveria ter esse discurso.
Lógico.
Que é o seguinte. Qual é esse discurso que eu vou fazer? O Atlético subiu. O Atlético é candidato ao rebaixamento.
Já, de imediato.
Imediato. É melhor ter quem?
O Náutico.
Um Bahia ganhando... Um orçamento exatamente de quase 100 milhões de reais.
Mas esse é um pensamento frio, calculista,
igual igual,
corretíssimo, mas que ninguém tem.
Jogador não tem.
Jogador não tem, não.
Veja, esse ninguém é foda, João. Que generalizada.
Não, pô. Não, acho que isso
jogador, acho que não. Jogador é difícil. Mas o dirigente vai motivar o time.
O jogador vai ficar, o jogador tem identificação com o clube. Por que esse cara pode não comprar ideia disso, meu amigo?
Eu acho que torcedor tem, a gente tem,
eu acho que passa
parte da imprensa não tem.
Mas eu acho que se um diretor chegar e falar isso dos jogadores, eles compram.
Generalize, pode ser que tenha, assim, não tira a possibilidade que é impossível, não?
Possibilidade que é um meteoro aqui, mas...
Isso é o seguinte,
João, que paralelo merda do cara.
Não, porra,
a comparação
não tem, porra. Agora eu
sou beleza, não pode não. Porra, esse cara
é foda. E é o seguinte, se fosse
pra abrir... Não, pode não.
Se fosse
pra abrir... Jogador é mental e pode incutir no cara que é importante pro cara.
Pode, eu posso achar difícil.
Vê se pode, você é tudo, João, você é foda.
Se fosse pra abrir, eu desfazia esse meu discurso. Ó, pô, é melhor a gente abrir aqui pro Náutico, porque é melhor pegar o Náutico do que o Bahia. Aí não convence, mas pra ganhar... Porra...
A gente faz isso do Pernambucano... Jogador não entende isso não, né? A turma faz no Pernambucano... Zé Teodoro deu o drible no Náutico...
Sim, mas ali tá disputando o título... Ele e...
O jogador do Santa...
Mas ali não, Santa Cruz, diferente, cara.
O jogador...
Mas ali ele tá disputando o campeonato dele, não, pô... Ali é dentro do campeonato...
O jogador não entende não, meu... O jogador não quer saber isso não... Tu quer pegar o quê? Tu quer pegar... O Porto ou quer pegar o Sport? Eu prefiro pegar o Porto.
Não, pô, mas
ali aí os caras do Náutico é mesmo, o Náutico em grande fase,
paulista. Ali é dentro do campeonato. Aí você analisar o que pode vir,
o Brasil do Norte vem, os caras sabem pegar o Sport, né? Era exatamente o contrário.
Ali, eu veja. Agora, esse discurso, primeiro, esse discurso é correto. Agora, que jogador vai entrar em campo, vamos ganhar, porque o Bahia, ano que vem, pode ser adversário. Não vai entrar, não.
É, pro jogador é muito difícil. Aí eu fiz a seguinte pergunta. O torcedor do Sport, que está me fugindo o nome agora, ele veio ser quase como o João agora, completamente contrário esse meu argumento, achou um argumento absurdo, forçação de barra, que ninguém pensaria nisso. Ok. Aí eu pergunto, vamos fazer tentar fazer um cenário equivalente.
Engraçado que a gente faz a médio prazo isso. A gente fica falando a Série B, a gente fica falando aqui. Será que os caras... Prefere o quê? Que o Internacional seja... Que vai jogar a Série B, que seja o Internacional ou Vitória. Aí todo mundo, eu prefiro o Vitória.
Aí eu pensei um cenário equivalente.
O do Santa Cruz prefere que o Vitória caia. É, claro, o do Sport prefere que o Internacional caia, porque vai ser uma merda. Aí se tem a Cardoso, prefere que caia quem tem a Cardoso? O Vitória ou o Internacional? Não sei. Pergunta a Lírio.
Veja um cenário equivalente. Eu vou até usar esse exemplo. Vamos supor que a última rodada fosse Sport e Inter. E o Sport já salvou o rebaixamento dele. O Sport já está tranquilo, vai pegar o Inter. Não haveria motivação nenhuma para o Sport ganhar do Inter.
Seria essa derrubar o Internacional.
O né? exemplo que eu usei foi na segunda divisão.
Até a questão da viagem para o Sport seria mais interessante.
O exemplo que eu usei na segunda divisão, eu usei o Sport na Série B desse ano, o Sport campeão da Série B. Eu nem vou botar o Bahia, porque o Sport tem rivalidade com o Bahia.
Então aí realmente
não abriria. Aí lógico que não abriria, jogaria para derrubar. Então, o Sport campeão da Série B, na última rodada, pega o Vasco na ilha. Eu acho que haveria uma mobilização razoável da torcida do time para...
Mas aí vai exatamente o que eu falei da torcida do Atlético Goianiense. Que não agora tem esse peso, né? Eu não acho que a torcida do Atlético Goianiense tem esse... Me desculpe, eu torcedor do Atlético Goianiense, suponho que a gente tem algum ouvinte do Atlético Goianiense, que... Do grande
Se dragão, tiver, já
cresceu. Ganharia, né? Respeitei. Eu não acho que a torcida do Atlético Goianiense tenha... essa percepção dessa forma. Assim, essa... Não, né, percepção
de inteligência nada, não. Mobilização, né?
A palavra na verdade é essa. Não tem uma mobilização para essa forma. Assim, é tanto faz, tanto fez. Eu acho que no caso do Sport, ou do Santos, ou do Náutico, se fossem esses três casos que você falou, haveria uma conscientização imediata para dizer, oxe, vai subir uma porra.
Que eu acho que o torcedor não tem e o jogador tem.
Como é que é?
Não, veja só.
Não, o jogador não, sozinho não vai ter referência. Mas o dirigente, falando como Cabral... O dirigente
não, mas aí não é que a torcida não tem, não. Eu acho que a torcida é uma torcida muito menor. É uma torcida que talvez não faça diferença pra esse tipo de coisa.
Mas jogador também não entra em campo pra passear, não, pô. O cara vai estar concentrado. Vai ouvir uma preleção.
Mas é o jogo.
O treinador cabe ao treinador na preleção,
só. O mais provável é o
cenário. Lembra só um detalhe. Isso é um tele, viu?
É um tele.
Não, João,
é um mini.
Ainda vem
o torcedor. Só um segundo.
Nem precisa mais, já torceu porque já
disse. Só um segundo. O treinador chega na preleção. Tá lá, os caras vão entrar em campo. Meu irmão, o treinador... É obrigação do treinador encontrar alguma coisa pra motivar aquele
time. Lógico, Fred.
O cara vai dizer, ó, gente... Tá, o que é que o cara vai dizer?
Hoje tá liberado. Então,
tá eu fazia o seguinte, o que é que eu faria aqui? Ó, o nosso jogo é o da TV. É o jogo do Brasil todo. Tá todo mundo lá fora dizendo que a gente vai fazer corpo mole pro Bahia subir. É o seguinte, ano que vem é complicado ter esse time na série... Esse time é um time de 100 milhões de orçamento. Ó, pros caras, rapaz. Os caras têm jogador de 300 mil conto no banco. Dá um estímulo, pô.
Não, isso se trabalha. Agora, dentro de campo, eu acho assim. Que é o tipo do jogo assim. Que o cara. Se o Bahia. Se o Atlético entrar mole, o Bahia também vai mole, pô. Aí vem aquele jogo. Aquele jogo. Ó, tu não vai, eu não vou.
Por que o Atlético não vai?
Porque não tem motivação. É isso que eu tô dizendo. Eu não vejo.
Eu não entendo também porque os caras vão entrar em campo. Veja só, eu não tô achando que o Atlético é favorito contra o Bahia, não.
Dá pra mandar um e-mail, não, pra gente fora.
Não, logo e-mail.
Eu vou mandar esse podcast aqui pra turma do Atlético Goiás. Não, primeira coisa, eu concordo com todos os argumentos que o Fred tá usando, com tudo, que é muito mais fácil pro Atlético, ano que vem, lutar contra o rebaixamento, contra o Náutico, do que contra o Bahia. Isso é óbvio. Agora, eu só não acredito... Quem vai entrar em campo no dia 26 já está pensando nisso. É só isso que eu acho. Eu acho que quem vai entrar em campo não vai estar pensando nisso. Seria muito correto entrar pensando nisso, entrar motivado, usar esse argumento que o Fred falou aí, de o pessoal está pensando que a gente vai fazer corpo mole, mas não vamos, vamos entrar na Vera. Eu só não acredito. É só isso. Só
agora, antes da 38ª rodada, vamos para a 37ª, Rafael.
A 38ª pode chegar morta. Não,
37ª. Primeiro jogo na sexta-feira,
às 18h15. Qual é o nome do programa, Cássio? Tem que torcer pelo Náutico.
Tem que torcer pelo Náutico.
18h15, Oeste e Joinville.
Aí.
É o jogo que tá fora do dia, tá no dia errado.
Esse jogo tá errado.
Oeste vencer.
Não, primeira coisa. Esse jogo era pra ser no sábado.
Vamos lá, esse jogo começa às 18h15 em Salvador.
Pronto.
Eu sou jogador do Bragantino.
Oeste, pô.
Eu tô no hotel. Esse jogo acaba 8h15 lá. Oeste ganhou. Bragantino tá ok.
Rebaixado.
Bragantino vai entrar. Qual a motivação do Bragantino entrar?
Exatamente. Só dinheiro? Exatamente. Esse jogo não podia ser na sexta-feira. Esse jogo deveria ser no sábado. Porque se o Oeste ganha o jogo...
João, jogador não liga pra isso, não.
Não, mas ele tá rebaixado, porra.
O cara tá rebaixado, já
não, não
tá.
Não, porra. Esse bicho é foda também, né? Mas quando quer apelar, é foda. Quando quer apelar, é foda. Quando eu vejo... Se o Oeste ganha o jogo, o Bragantino tá rebaixado. Então esse jogo interfere diretamente no Bragantino. Não era pra ser na sexta-feira. Esse jogo é um absurdo ser na sexta-feira. Mas já que tá marcado pra sexta-feira, o melhor resultado pra esse jogo do Náutico, pro Náutico, é a vitória...
Do Joinville?
Do
Oeste.
Não.
Joinville?
Tem duas cabeças
aí. Não. É a vitória do... Joinville.
Aí tu quer pegar o Oeste e a Vera.
Tu quer pegar o Oeste e a Vera.
Mas você deixa...
Mas é melhor pegar o Oeste e a Vera. Porque tá jogando em casa. Você fala do que gastar o tiro do Bahia.
A frase que o Givanito chegou.
Deixa o tiro pro Bahia, pô.
A frase que o Givanito chegou. Que o Givanito falou. Se o Náutico chegar com condições do acesso contra o Oeste e não vencer, porque não merecem subir. Então assim, eu aí, nesse jogo aí...
Concordei.
Eu sou Joinville... Pra o Bragantino entrar,
João,
vivo contra
tá
o Bahia.
Tá bom,
João.
Eu sou.
Tá bom, tu fosse
eu tenho 2 minutos pra falar segundos. O jogo. Fala o próximo aí.
Hein, Cássio, tu com 15 segundos ganhasse meu voto, pô. Tá bom. Eu não, vou mas votar. Não mas eu acho que é melhor
o jogo ganhar. Não ganhou
o professor João.
Concordo.
Não ganhou o meu, não. Não ganhou o meu, não.
Professor
não
João.
Não ganhou o meu, não. Sabe por quê?
O Bragantino entra morto
contra o Bahia. O Bragantino entra morto.
Porque eu não acho que o jogo é o do Bahia contra o Bragantino. O jogo, pra mim, é o do Atlético.
Mas não ofende, não, né,
Fora? Não, mas meu amigo, veja só. Eu não confio. No Náutico contra o Oeste.
Um empate
então,
no Bragantino já ajuda.
Então, se tu não confia no Náutico contra o Oeste.
No Náutico contra o Oeste, o Oeste precisando, não.
Galera,
então, desliga aí.
Foi mais um telecast de 45 minutos.
Então, desliga, desliga.
Eu sendo torcedor do Náutico, eu esqueci esse negócio do Bragantino.
Joinville, o Bahia, ou seja, o Bragantino, se o Bragantino empatar com o Bahia, tá bom.
Ok, e o Bragantino?
Se ele empatar com o Bahia, ele já vai estar rebaixado.
Eu sei disso. Então, mas
então o empate tá bom já.
O empate prefiro... tá bom, porque aí o Bahia... Aí muda a situação do jogo.
Sim, Bragantino. Lógico, deixa o Náutico limpar o caminho dele. Eu ainda acharia mais importante isso e apostar tudo na última rodada.
Não, não sou Joinville.
João, fechei contigo.
Fechei contigo.
Então, 15 segundos de Enéas, olha, já ganhou meu voto.
Jack.
Vamos lá. É, na sexta-feira ainda tem Luverdense e Goiás às 20h30. Esse jogo
pula,
tem
alguma pula, coisa? Pula. Mas já falou.
Pula. Qual o jogo? Quem?
Luverdense e Goiás.
Passa da zero.
Sabe o que, é que vai acontecer nesse jogo?
3 de Gamalho.
Perfeito, pula.
Vai virar artilheiro. Léo Gamalho. Já. Do jogo, Goiás e quem, meu Deus do céu? Último jogo assim, aí foi Goiás e quem? Goiás virou o jogo, tava perdendo.
Joinville
foi. Virou. Aí Léo Gamalho, empate e vitória. Mas não, tá aí, né? Não é.
Pau do Goiás.
Virou o jogo, não é AGI, não. Disse, não é AGI o quê? Esse jogo não valia de nada.
Então, veja, mas no caso é um AGI a longo prazo. Foi um AGI a longo prazo.
Também ele é AGI demais. Mais uma vez, ele tá sendo. Não faz um gol importante pro Goiás, é só AGI. Feio,
pô. Mas quando já não fa...
Goiás. Porra, tá... Goiás tá mais de férias do que Celso.
Momento.
Celso tá de férias, é?
Tesoura.
Ele é doido, pessoa. Ocuparam. A aldeia.
Seguindo aqui, no sábado, mesmo horário de Náutico, de Tupi Náutico, perdão, que é às 16h30 de Brasília, viu? 15h30 do Recife. Londrina e Avaí. Se jogou outro jogo.
Avaí. Que pode... Londrina. Pô, eu tô errado. Tem que dar Londrina.
Aí Londrina. Pelo menos não tem nem o que pensar.
Seguindo, Criciúma e Vasco.
Londrina.
Criciúma.
Criciúma.
Bahia e Bragantino.
Bragantino,
mas...
Sampaio.
Esse tem que ter um superado, só dizer as obviedades assim.
Não, porque esse, no caso
é porque faltando duas rodadas não tem mais conjectura.
Não, né? Na verdade a conjectura existia.
Peraí.
A conjectura era Oeste.
Mas aí mudou.
E Joinville não. Oeste e Joinville é um jogo pra se debater.
Mas eu concordei
com o outros são muito.
O resultado não, mas é óbvio. Bicho, veja só. Eu tô sem porquê da última rodada, mas assim, ó. Foi o problema.
Não, mas sabe o que é, Cássio? Que antes.
Ou então, quando ou então pior. Ou então, Atlético Goianiense Bahia, tanto faz. Havaí e Brasil Pelotas, tanto faz.
Manda e-mail. Não, mas sabe por quê? Antes, quando faltavam 5, 6 rodadas, é Fredinha? Não, pô. Flamengo tem que ganhar, porque vai pegar você aqui na frente que tá vivo. Agora não.
Aí já tá decidido.
Então vamos lá,
só para. O passe desse já acabou.
Não, vamos se divertir aqui.
Só para o Atlético. Esse vai em Londrina.
Não, vai em Londrina. Londrina.
Não, pô. Diz o próximo aí.
Sampaio e Atlético Goianiense.
Quem?
Sampaio e Atlético Goianiense.
Sampaio, sabe por quê?
Sampaio.
Não.
Limpar a barra na
rodada. Tem que ser Sampaio.
Porque o Atlético não pode terminar o campeonato com duas derrotas.
Então.
O Sampaio já
motivar o Sampaio.
Sampaio. Lá no Castelão, cheio de ninguém.
Tá vendo? Tá vendo?
Não. Ou vai ser no Inhãozinho, Santos?
Castelão.
Castelão gigante. O Castelão é um bom estádio.
É Vila Nova e Paysandu.
Pula.
Esse jogo é da Série B mesmo?
Ceará e Paraná.
Aí, Ceará e Paraná.
Aí pula.
Pula.
Aí, meu amigo. Aí o torcedor do Náutico não tá nem aí.
Brasil e Pelotas.
Hã? Esse é o jogo só. É coletivo.
Brasil e Pelotas e CRB.
Não.
Brasil e Pelotas e CRB?
Pelotas é clássico.
É verdade.
Brasil e Pelotas é clássico.
Brasil e Pelotas e CRB. A cidade volta sempre Brasil. Só pra...
Acabou a rodada.
CRB dois anos seguidos.
É, só pra fazer um mal com o CRB.
Acabou a rodada.
Pronto, é isso aí.
Pronto.
Acabou o programa?
Acabou. Já? Esse... Tem um debate interessante.
Esse minicast.
É, tem um debate interessante que não vai ser pra hoje, que é o seguinte.
Então não comece não, pelo amor de Deus.
Muita gente falou o seguinte, a Série B tá cada vez mais deixando de ser uma Série A fraca pra ser uma Série C forte.
Vai começar esse debate aqui não.
Meu amigo.
Esse debate está anotado aqui, o Fred, vou anotar.
Quando acabar a Série B, então, a gente faz isso aí.
Os times
da começar, Série B. Nunca foi uma Série A fraca.
Não, os times da Série B. A maioria dos times da Série B que são mais próximos aos da C do que aos que estão sendo rebaixados.
Depende, pô, assim, eu acho que já foi pior, na verdade, o nível da Série B, viu?
Já foi muito
se
pior.
Se a gente for lembrar daquela época de...
Pior.
Sim,
já foi muito pior.
Valério Doce.
Já foi muito barro,
viu? Goitacás e tal.
Só tinha Série A e B, porra. Antigamente só tinha Série A e B. Agora, depende. Se o Inter cair e Bahia não subir. Mas tem Inter, Bahia.
Final
dele. Mas a gente tá falando de futebol jogado. Mas eu acho o seguinte. O normal era ter 6, 7 times aí em condição. De brigar com...
Tem, mas se perder, o Ceará, Mineiro, Ceará tinha...
Não, de camisa, sim.
Criciúma tinha.
Mas
também,
mas
o Ceará, o Ceará não é o time mais liso, né? Começa não.
Aproveita e finaliza. Porque
a impressão que passa é que quem subir já sobe com cara de favorito a cair, né?
É. Como tem, como é... Como tá quase sempre, é, tá caindo, quase sempre, é. Nesse momento, dois caíram, o terceiro tá brigando e um salvou completamente.
Não, amigo. Três...
Não, o Vitória tá brigando. Caiu no
América. Então, o Figueirense já tava, pô. Foi a Ponte Preta que
subiu. Ah, é verdade.
Não, foi o Botafogo.
Foi o Botafogo, desculpa aí.
Tava caindo Vitória, caem três que subiram ano passado. E só
o Botafogo escapa.
É, e o Figueirense com...
Ponte Preta foi ano passado.
Dois anos.
Por sinal, nessa rodada vai ter, já teve. Vai ter Botafogo e Chapecoense, né?
Tem que torcer pelo outro, é Botafogo.
Clássico. Bom, galera, esse foi o nosso minicast aí sobre a situação nota na Série B.
Clássico dos Gigantes.
Uma gigantesca mistura aqui de programa aí da gente, que, por sinal, foi tão grande, que bateu até o tempo do primeiro programa da história do podcast 45 minutos. De um podcast. Mas é isso aí. Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau.